Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e da Universidade Federal Fluminense, a UF, Williams Gonçalves. Williams Gonçalves, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Williams, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco conversando no Faixa Livre. Williams, eu queria começar com você hoje abordando esses 20 anos dos atentados terroristas promovidos contra os Estados Unidos pela Al-Qaeda no 11 de setembro, quando aviões foram lançados contra alvos no país. Dois deles derrubaram as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York, matando quase 3 mil pessoas. Uma outra aeronave colidiu com as instalações do Pentágono na capital Washington. Ainda havia um quarto avião que caiu na Pensilvânia após os passageiros entrarem em confronto com os sequestradores. Enfim, esse foi um marco na história estadunidense e deu início à chamada Guerra ao Terror, que só produziu cenas trágicas e levou a um banho de sangue no Oriente Médio. Eu gostaria primeiro, Williams, que você falasse sobre o significado do 11 de setembro para os Estados Unidos e para o mundo, e como esses atentados interferiram na atuação militar estadunidense nos últimos anos.
Anderson, não há a menor dúvida sobre a importância dos atentados de 11 de setembro para a evolução do Estado norte-americano. É necessário, em primeiro lugar, lembrar que nas horas, nos dias que se seguiram ao atentado, houve uma indignação mundial. Todos se solidarizaram com os Estados Unidos. Aquelas cenas que todos nós pudemos assistir pela TV foram cenas lastimáveis. No entanto, a reação do governo dos Estados Unidos foi talvez mais lastimável até do que os atentados. E tanto foi assim que os Estados Unidos, que gozavam de uma posição muito confortável no sistema internacional, desde que o Estado Soviético entrara em colapso, os Estados Unidos exercia uma posição hegemônica, a partir da reação aos atentados pelo governo George Bush, essa posição foi sendo corroída e, naturalmente, ela sofreu um baque, né, muito forte em 2008, quando da crise econômica financeira. Mas, voltando ao atentado, o Estado norte-americano, né, reagiu mal, não aceitou a ONU como um espaço de negociação política importante, procurando capitalizar aquela solidariedade que o mundo inteiro demonstrou. E depois, né, optou pelas ações secretas, optou por combater o terror à margem da lei. Criou aquela prisão de Guantánamo, onde, segundo os juristas do governo, os presos estavam fora da jurisdição jurídica dos Estados Unidos, portanto, poderiam sofrer, né, tortura, como o próprio governo anunciou, e também contribuiu para criar um pânico no, nos Estados Unidos ao reforçar medidas de segurança também contra a lei, violando os direitos individuais dos cidadãos. Portanto, reagiu mal externamente e reagiu mal internamente. Internamente, criando pânico, gerando medo. Pânico e medo que naturalmente tiveram mais tarde consequências políticas e reagiram mal externamente, né? Primeiro invadindo o Afeganistão para caçar os terroristas, o que a princípio foi visto de uma maneira muito compreensiva por todos, mas depois, né, desrespeitando a ONU, invadiu o Iraque numa ação que, evidentemente, nada tinha a ver com o atentado. Portanto, voltando ao início da questão, voltando ao cerne da sua pergunta, o 11 de setembro foi, assim, um momento de virada dos Estados Unidos. A sua posição começou a se deteriorar e o anti-norte-americanismo, portanto, consequentemente, voltou a crescer.
Esse trauma provocado pelo 11 de setembro ao povo estadunidense, Williams, pode de alguma forma ter alimentado esse discurso que o ex-presidente Donald Trump tão bem aproveitou do America's First, esse sentimento de patriotismo de que os Estados Unidos seriam alvo da ira de boa parte do planeta. O 11 de setembro pode ter sido um embrião para o crescimento do protofascismo por lá.
Anderson, foi um embrião, sim. No, nos primeiros momentos de reação dos Estados Unidos, os dirigentes norte-americanos, a começar pelo próprio presidente, procurou distinguir, né, o terrorismo do islamismo. O presidente procurou mostrar que a maioria, né, dos islâmicos, ou a quase totalidade dos islâmicos, de forma alguma compactua com o terrorismo. Mas essa distinção, ela acabou sendo desfeita pelas próprias ações, né, do aparelho repressivo dos Estados Unidos, e pelo pânico que isso gerou na sociedade norte-americana. De modo que essa distinção entre terrorismo e islâmico se acabou, e tudo isso se misturou, e o presidente, o ex-presidente Donald Trump, em sua campanha, se apropriou disso, tanto que uma de suas primeiras medidas, assim que tomou posse, né, foi procurar dificultar ou mesmo impedir a entrada, né, de árabes islâmicos no, nos Estados Unidos, né? Portanto, a extrema-direita norte-americana se apropriou dessa ideia, se apropriou desse medo, né, para galvanizar votos, para alimentar o de seu discurso. Portanto, essa reação, ela de fato, né, foi um embrião desse discurso extremista que hoje nós assistimos pela direita, proferido pela direita dos Estados Unidos.
Esse ano, Williams, o 11 de setembro se cruza com essa saída estabalhoada dos Estados Unidos do Afeganistão, que levou ao retorno do Talibã ao poder no país e a uma nova escalada de terror no Oriente Médio. Nós não chegamos a conversar a respeito disso aqui no programa, Williams. Esse episódio histórico, que 20 anos depois devolveu a soberania ao povo afegão, mas ao mesmo tempo provocou a nova ascensão de um grupo extremista por lá, se deu com a devida responsabilidade pelos Estados Unidos, na sua avaliação?
Anderson, nós devemos prestar atenção no seguinte: o Talibã, que volta ao poder hoje, depois de 20 anos, é um Talibã diferente. Não diferente por ter, vamos dizer, mudado a sua visão de mundo, mudado a sua visão a respeito da prática do Islã. Mas o Talibã hoje volta com um respaldo considerável, né, das lideranças regionais existentes no Afeganistão. O Talibã não voltou, dessa vez, pelo uso da força, exclusivamente pelo uso da força. Isso porque o governo que os Estados Unidos instalou no Afeganistão, o governo que os Estados Unidos protegeu no Afeganistão, revelou-se um governo completamente inepto e corrupto. E não é a primeira vez que isso acontece, isso já havia acontecido no Vietnã do Sul. As forças políticas que se dispõe a cooperar e a trabalhar sob a ocupação de uma força estrangeira, nunca pode ser bem vista pelo seu povo, né? Isso é uma coisa repetitiva. O governo, né, o regime, tudo tem que ser uma decisão do próprio povo, enfrentando as suas próprias dificuldades. Então, um governo imposto de fora para dentro, ele acaba apodrecendo, como aconteceu com o governo do Afeganistão protegido pelos Estados Unidos. E isso proporcionou, portanto, uma volta do Talibã, né, em outras circunstâncias, né? Tanto que as grandes potências, como a Rússia e a China, estão reconhecendo isso.
Falando em Afeganistão, Williams, o Talibã anunciou essa semana a formação do governo provisório do país, com todos os membros do primeiro escalão até agora sendo integrantes do grupo extremista. O primeiro-ministro interino será o Mullah Hassan Akhund, que já tinha sido líder do governo Talibã entre 1996 e 2001, antes do regime ser deposto por forças militares lideradas pelos Estados Unidos após os ataques do 11 de setembro. Um dos vices será o Mullah Abdul Ghani Baradar, que foi o principal negociador do Talibã no acordo com o governo americano para a retirada dos militares do país. Enfim, o que você pode nos dizer a respeito desse governo interino do Afeganistão, Williams? O que essas escolhas do Talibã representam até aqui?
Anderson, é natural que o Talibã faça o governo com as suas lideranças, né? Com os homens que têm estado à frente do movimento em todo o tempo. O que muda, como eu disse há pouco, são as circunstâncias, né? Todos hoje desejam a estabilidade do Afeganistão, não é? Portanto, o Talibã sabe que para governar a sério, precisa criar estabilidade e se relacionar bem no exterior. Caso contrário, o seu governo viverá, né, por pouco tempo. Naturalmente que haverá reação, e essa reação será financiada, porque a periferia vive permanentemente sob o risco da instabilidade. Mas as potências vizinhas, como o Paquistão, como a Rússia e como a China, desejam cooperar para a estabilidade do Afeganistão. E o pessoal do Talibã, o Talibã sabe disso, né? Portanto, o fato desses homens estarem ocupando, né, posições no governo não significa que eles vão reproduzir a prática de 20 anos. As circunstâncias mudaram, e se eles forem políticos argutos, como pensamos que sejam, né, se comportarão de uma maneira completamente diferente para proporcionar, né, a estabilidade de que eu falei e viabilizar economicamente o Afeganistão.
Saindo do Oriente Médio, Williams, e vindo aqui para a nossa realidade nacional, o presidente Jair Bolsonaro tem deixado de maneira cada vez mais evidente seus planos autoritários para o país. E nos seus discursos atentatórios no 7 de setembro último, o ex-capitão citou o nome de uma figura pouco conhecida até então, que teria sido interceptada, segundo ele, pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes para prestar depoimento. Trata-se de Jason Miller, cidadão estadunidense, ex-conselheiro do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e criador da rede social Getter, que pretende abrigar os principais representantes da direita global e se autodenomina livre de qualquer forma de moderação por conteúdo falso ou de incitação de violência. Esse sujeito esteve no Brasil nos últimos dias participando da Conferência de Ação Política Conservadora, organizada pelo filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, e foi recebido no Palácio da Alvorada pelo próprio chefe do executivo. Essa é uma figura que representa bem essa retórica das fake news defendida pelo bolsonarismo, Williams. Como é que você analisa essa proximidade entre o Jair Bolsonaro e o tal do Jason Miller?
A vinculação do governo de Jair Bolsonaro, especialmente, né, do seu filho Eduardo Bolsonaro, com a direita, a extrema-direita norte-americana, é explícita, né? O Eduardo Bolsonaro e o ex-ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, são pessoas que têm trânsito livre nos Estados Unidos com o pessoal do governo Trump. Toda essa tecnologia da fake news, né? Isso é coisa importada, né? E naturalmente, né, os exportadores são os líderes dessa direita norte-americana. O problema, né, é que o Jair Bolsonaro tenta copiar o Trump e não consegue. Ele não é competente sequer para isso. Ademais, né, devemos levar em consideração que o Trump tinha um projeto. O Trump tinha uma visão do que se devia fazer nos Estados Unidos e qual, né, o seu projeto para e qual era a sua visão, o seu projeto no mundo, no sistema internacional, né? O nosso Jair Bolsonaro não tem. Ele não consegue pronunciar uma frase sobre a economia. A sua visão sobre as relações internacionais é muito primitiva, de modo que é claro que esse movimento existe, né? Essa vinculação existe, né? Mas faltam condições, faltam ideias para que isso se transforme numa força política consequente, né, com algum projeto. Senão, o que nós temos é essa loucura, esses lunáticos que não falam coisa com coisa, né? Mas a vinculação, obviamente, existe, não há dúvida quanto a isso.
Como o próprio Bolsonaro disse, Williams, esse tal de Jason Miller foi conduzido na última terça-feira, quando deixava o Brasil, à sala da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Brasília para ser ouvido no âmbito do inquérito das fake news, sob comando do ministro Alexandre de Moraes. O próprio presidente da República é investigado no mesmo inquérito. Esse tipo de procedimento da PF em relação a um cidadão dos Estados Unidos pode provocar algum tipo de constrangimento diplomático entre os países, Williams. Esse Jason Miller poderia depor sem o consentimento do governo estadunidense. Esse caso pode gerar algum tipo de desdobramento.
Anderson, não acredito que haja qualquer problema. A Polícia Federal agiu em defesa da soberania do Estado brasileiro sem cometer qualquer ilegalidade. Ademais, né, não acredito que o presidente Joe Biden, né, vá criar problemas por causa deste cidadão. O Joe Biden não vai, né, fazer espuma por causa de um ideólogo do movimento ultradireitista liderado por Steve Bannon e, em última instância, por Donald Trump. A preocupação do Joe Biden hoje é outra, né? O que o interessa é sim se aproximar dos Estados Unidos, desculpem, se aproximar do Brasil, de alguma forma enquadrar o senhor Jair Bolsonaro para que os seus interesses estratégicos e econômicos sejam bem-sucedidos. Portanto, eu posso até ser surpreendido, mas não acredito que o presidente Joe Biden vá queimar, vai acender alguma vela para esse santo.
Sobre essa ameaça golpista do bolsonarismo, Williams, você enxerga a possibilidade de um arrobo autoritário do nosso presidente contar com algum tipo de apoio internacional? Esses discursos extremistas do Bolsonaro ainda encontram ressonância em algum lugar do mundo?
Anderson, eu entendo que não. A vocação. O Jair Bolsonaro tem uma vocação autoritária, não é? Ele deseja ser o ditador. Ele já cansou, né, de dar demonstrações de apreço, né, pela ditadura militar, porque vivemos, né, e também, né, pelos aspectos mais sombrios da ditadura, mais soturnos, que foi o da tortura aos presos políticos, não é? De modo que o seu desejo de ser ditador é explícito, ele não esconde isso de ninguém. O problema, né, que se coloca, né, vendo a questão dessa maneira, é ser ditador para quê? Não é? Para que que ele quer ser ditador? Ele tem algum programa econômico, ele tem alguma visão de Brasil que ele quer pôr em prática e não consegue? Não, ele não tem ideia nenhuma. Por isso ele não é capaz de arregimentar nenhuma força política, né, consequente nesses seus arrobos. As forças políticas que ele arregimenta são puramente oportunistas, que desejam satisfazer seus interesses pessoais ou de grupos o mais rapidamente possível. Ele não tem nenhum projeto. Pelo contrário, né? Sob seu governo, o Estado se desorganizou, a economia retrocedeu, a caristia chegou. Não é? E não há nenhum benefício, né, para o povo. Até as camadas mais elevadas, até banqueiros e empresários, né, já perceberam, né, que o governo dele é um governo sem futuro. E no meio internacional ele é visto como um líder ridículo. Um líder com o qual não há possibilidade de qualquer diálogo, mesmo porque ele não tem nenhum discurso. Portanto, uma tentativa aqui golpista só isolaria ainda mais o país. E se a situação não é boa para os empresários dos diferentes setores da economia, ela seria muitíssimo pior, não é? Portanto, não vejo nenhum apoio internacional, salvo dessa extrema-direita norte-americana alucinada, que está pouco interessada no, no, na estabilidade, no desenvolvimento do Brasil, e só pensa em termos de guerra cultural, né? Apenas para esses setores, mas que não pesariam, né, em nada no, no, na vida política do Brasil e na relação do Brasil com o exterior.
E essa situação do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau Williams, que antecipou as eleições no país numa tentativa de recuperar a maioria no parlamento, acreditando que teria tranquilidade para consolidar um novo mandato e agora passa um aperto, vendo sua vantagem para o principal adversário, o novato líder conservador Erin O'Toole, se esvair nas pesquisas de opinião. Ambos estão em um empate técnico. Foi uma aposta muito ousada do Trudeau Williams. Você acha que ele vai acabar pagando por isso, perdendo as eleições?
Anderson, eu acho que ele calculou mal. Ele mediu mal as suas forças, mediu mal as suas possibilidades. Isso não é incomum, não é? Ele confiou em aumentar o seu prestígio e, na verdade, acabou favorecendo o adversário que se aproveitou disso. É muito difícil fazer uma previsão, é muito difícil saber como os eleitores canadenses vão se comportar, mas o que ele fez foi criar uma situação nebulosa que ele certamente não, com a qual ele certamente não contava, né? Agora é aguardar para ver o resultado de tudo isso.
William Gonçalves, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um bom final de semana e também deixar aqui o meu abraço.
Anderson, é sempre um prazer participar do programa Faixa Livre. Um bom final de semana para você também e um abraço para todos os nossos ouvintes. Vamos em frente.
Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e da Universidade Federal Fluminense, a UF, Williams Gonçalves. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para, na próxima segunda-feira, a partir das 8 horas, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360M para mais uma edição do nosso Faixa Livre. Eu quero desejar a vocês um ótimo final de semana, deixar aqui um abraço e até segunda!